Hoje é dia de Happy Hour, pessoal. Sejam mais uma vez muito mais do que bem-vindos a este que é o programa mais divertido e informativo do seu Instagram. Eu sou Eric Mota, diretor de mídias da UCEG, e aqui comigo um membro muito querido da UCEG que a gente pediu, a gente levantou hashtag e ele veio comigo, Gus Vieira. Tudo bom, Gustavo?
Então, tô feliz de estar aqui. Eu acho um luxo, eu acho uma puta responsabilidade, né?
Uhum.
Porque vocês são sérios, eu não.
É o quê? É o quê? Eu tava reescutando.
Vocês...
Eu tava reescutando da semana passada, de sério, não tem muita coisa, não. Mas enfim, seja muito mais do que bem-vindo, Gustavo. É uma honra te receber aqui. Infelizmente hoje não separei notícias especiais pra você, que nem foi nas duas semanas anteriores, mas é uma honra te receber aqui e com certeza hoje vai ser um programa magnífico. Gustavo, como é que foi sua semana? Só pra gente descontrair no começo.
Foi massa, semana tranquila, tranquilona, assim. Eu tô achando que tá passando tudo muito rápido, mas eu acho que é efeito psicológico da pandemia.
E você acha que tá passando tudo rápido, aqui também tá passando tudo muito voado. Eu tomei um choque essa semana que eu me lembrei que o quarto bimestre tá acabando. O quarto bimestre das escolas tá acabando. Tomei um choque com isso.
E já tem gente se preparando aí para as festas de Natal, né? As decorações do shopping.
Então...
E a gente sabe que o ano tá se acabando quando o Natal se aproxima.
É verdade, é verdade. Mas enfim, a minha semana foi boa, só esse finalzinho de semana que o trabalho apertou e aí eu tô um pouquinho exaurido, mas dê certo. E tem muita gente comentando. Agradecer a todo mundo que está vendo esse programa ao vivo no Instagram, além das pessoas que assistem a versão editada no IGTV e a versão podcast no Spotify, Deezer e outras plataformas de podcast. Mandar aqui Alistar, que já está aqui, mandou saudade do Ezequiel, mandou beijo pro ponto eletrônico, por falar nisso, nosso ponto eletrônico, levantando mais uma vez a hashtag Gus no Happy Hour. Arnaldo, cadê? Tá aqui, ó, 6:08, estávamos esperando, sem Happy Hour não é sexta-feira. A Alice mandou Mário jamais esquecido. O
é
coitado.
Verdade, concordo.
O coitado não. É que ele não pôde participar, Alice. Não é que o Gus deu uma rasteira nele e invalidou ele. Não foi isso, né? Cadê? Quem mais? Comodo Mega entrou. Beijo, Comodo Mega. Beijo também pra Felipe BDA. E agora sim, dados hoje os agradecimentos. Bora para a primeira notícia. A primeira notícia tem a ver com o querido e amado CSGO aí. E foi uma notícia que me pegou de surpresa. Também pegou muita gente de surpresa. E foi o disband da MIBR. Para quem não sabe, disband é um termo para quando se desfaz praticamente um time ou uma formação. E no domingo, pelo menos eu recebi essa notícia do domingo, o Taco, o Fer e o treinador Dead, eles foram demitidos na MIBR. E aí vem, né, a minha opinião. Gente, a MIBR, ela não tava bem das pernas. Acho não, já me confirmaram, desde o ano passado a MIBR estava muito ruim nos campeonatos de CSGO. E com maus resultados que teve eles chamam de bootcamp, que é uma viagem com partidas marcadas, eles perderam para times muito fracos. Então alguma coisa tinha que ser feito. O problema dessa notícia é que parece que foi uma decisão unilateral. Não foi conversado com os atletas e com o treinador antes de anunciar a demissão. E aí, Gustavo, o que, é que você acha dessa situação, agora que eu expliquei um pouquinho?
É, eu tô totalmente por fora aí desse mundo do CSGO, porque é um mundo que eu não participo muito, né? É, mas eu vi que é uma notícia que gerou bastante repercussão. E, gente, isso é normal. Os grupos, se tudo que começa, termina. A galera vai pra, com certeza, pra outros clãs e vão fortalecer outros grupos. Mas eu não sou capaz de opinar. Tô bem Glória Pires.
É, bem assunto. Glória Pires. Por falar nisso, você tá mexendo aí no 3DS. Mostra aí pra gente seu 3DS. 3DS vermelho. Tá matando a saudade, não é? O bichinho tava empoeirado.
Faz muitos anos, assim, o cabo tá até meio engordurado. E aí eu tô tentando aqui trocar a internet, mas eu consegui já. Porque eu tô doido pra entrar na loja pra saber se ainda tem alguma coisa.
Bora. Tu entra, tu liga o teu aí, quando a gente terminar o programa eu abro o meu 2DS, que tá guardadinho ali. E aí a gente joga um Mario Kart.
Mas a gente vai falar de 3DS hoje, galera. Tá?
Vamos.
Não sai daí, não.
Bem, quebrando o controle, o Ponto Eletrônico aqui comentando que você é de casa e pra te receberem bem, eu acho que os comentários vão... o chat vai te receber bem. O Comodo Mega lembrou aqui um fato curioso, que eu soube muito depois e por isso não entrou na pauta, que ele falou, é hoje que vamos comprar o PlayStation 5 em 60 vezes. 60 eu não tinha visto, mas eu tinha visto 30. Cadê os comentários?
É aquela como...
Pois
ou
é.
Compro,
eu fiquei imaginando.
Eu compro o iPhone 12, eu compro um PS.
Não, eu não tô comprando nenhum nem outro. Mas enfim. Dito sobre essa notícia da MBR, vamos passar pra próxima. O que houve?
Aliás, Eric, vamos fazer aqui uma rápida enquete. Vamos fazer uma enquete com a galera? Vamos fazer aqui uma enquete bem fácil com a galera, tá?
Tá.
Por quanto cada um...
Perdão, Gus, travou. Pode repetir?
Realmente tá muito alto ou não, entendeu?
O preço?
Travou? Então vou repetir. Cada um diz aí quanto pagou pelo PS4, pra gente ter uma aí.
Pronto.
Quão caro tá vindo o 5.
Pronto.
Como é que tu acha?
Então a pergunta é quanto cada um no chat pagou pelo PS4. Então, bora lá. Feita a enquete. Espero a resposta de vocês. Enquanto eu espero a resposta de vocês, vamos falar sobre a próxima notícia, que é sobre a SEGA. Então, a SEGA, ela anunciou a logo para os 30 anos do Sonic no próximo ano. A pergunta é... E eu sabia que ele fazia 30 anos? Se eu soubesse, eu tinha preparado já um conjunto de livezinhas e tudo mais. Mas é interessante ver que a SEGA não esqueceu do Sonic. Juntando com a outra notícia que nós demos algumas edições anteriores, que o diretor da SEGA disse que vai prestar um carinho especial para os novos jogos do Sonic, eu acho isso uma boa ideia. Quem sabe... um novo jogo do Sonic, quem sabe, não sei, mas eu acho interessante ver que a SEGA não se esqueceu do seu ouriço azul, do seu mascote, mesmo ele tendo perdido um pouco a relevância. Voltou um pouquinho com o filme do Sonic, mas vamos ver aí o que que vem por aí, né? Você chegou a ver a logo?
Eu acabei de ver aqui no nosso segundo monitor, aqui do Quebrando Controle, aqui do Happy Hour, e bonitinha, né, a logo, tá bem moderna, e ao mesmo tempo tem aquele azul clássico do Sonic, que é um azul bem específico. Uhum. Essa é uma cor Pantone aí registrada, né?
Uhum. Pronto.
Vamos lá, cadê o povo?
O povo tá aqui ainda. Aqui. Por falar nisso, já começaram a responder... A sua enquete, o Ponto Eletrônico disse que comprou por 1.500 e o Comodo Mega disse que comprou por 1.200.
Muito barato. Gente, o dólar tá... Alguém falou que o dólar tá 5,39, né? E aí acabou que realmente isso pesa muito, né? Vou falar aqui só a brincadeira da internet. A culpa é minha que eu tava no andar de baixo, que é uma outra rede. E eu esqueci de mudar aqui pra rede de cima. E aí a internet realmente tava muito ruim. Mas desculpa, a culpa é minha.
Não, tudo
mas
bem.
Mas eu gostei da piada. Tem que pagar a internet mesmo, sem internet ninguém vive. Mas eu tô assistindo o Quebrando o Controle aqui, ó.
Ah, sim, sim. Você tá assistindo aí, eu estou assistindo aqui.
Ah, eu tô ao contrário hoje. Hoje eu tô conectado aqui pelo telefone.
Mas enfim.
Mas assim, o Arnaldo que falou que o dólar tá 5,39. Uhum. A gente sabe que a fabricação fora do país pode aumentar um pouquinho o custo também, porque tem imposto. Eu falo o preço oficial, tá, galera? Não é? Eu não tô falando aqui, sei lá, da Xiaomi sem imposto, não. Ou o PlayStation 2 que veio sem imposto. Eu tô falando preço oficial. Aumenta porque o importado, ele tem um imposto diferente. E a gente tá sabendo essa semana que a Sony tá fechando a fábrica aqui no Brasil, né? Foi noticiado.
Sim, sim.
Enfim. Mas é realmente muito triste. Galera, tem gente... A Alice pagou R$2.500 aqui no PlayStation.
Mas ela pagou R$2.500 pra poder jogar o Mortal Kombat dela, que eu sei.
Ah, mas ela pagou R$2.500, tá? O que cada um compra. Enfim. Ô, Alice, obrigado. Voltei. A queda foi feia aqui. Foi um pombo. Foi R$2.500 e deixou de ir pro show do Sandy Júnior.
Sim.
Tá muito caro mesmo. Mas assim, é o início, preço baixo. Geralmente a Sony, assim, um ano depois lança uma versão com os componentes mais baratos. Aconteceu isso com o 3, com o 4. Deve acontecer com o 5 também. Eu só achei a diferença de preço da versão online para a versão física muito pequena e não vale muito a pena. É só R$500. No Xbox, a diferença de preço é bem maior e vale muito mais a pena. Não sei o que é que vocês acham. Comentem aí, vocês.
Pois é. Pois é. Inclusive, lembrar uma imagem que eu vi no grupo aberto da USEG sobre o preço do PlayStation 5 no Brasil. E a imagem dizia o seguinte: compre um PlayStation 5 e dê o outro pro governo. Porque quando converte, conversão direta e o preço aqui no Brasil, dá quase o dobro do valor. Sobe de 2.600 e alguma coisa para 5.000. Mas, vamos lá, né? Vamos lá. Cadê quem mais comentou aqui? O Comodo Mega disse que vai comprar o PlayStation 5 daqui a 2 anos.
Eu acho que eu vou comprar por aí.
Aham. Uhum. Cadê? Ah, e ele disse que vai comprar o Series S. Aqui o complemento dele. O Gabriel Henry comentando: subida do dólar e alta procura durante a pandemia gerou este absurdo. É. A Alice comentando: acho é pouco a Sony fechando no Brasil. Sony jamais será Nintendo. Você que tem um amor pela Nintendo, né, Gus? Mas enfim, bora pra...
Pra que a galera que não sabe, a Sony vem dando trabalho há muito tempo, né? A área de entretenimento da Sony é a que mais lucra. Que é a área que tem o PlayStation e que tem os estúdios de cinema, que vocês devem saber que a Sony é dona de estúdios de cinema, né? Como a Columbia Pictures, Revolution Studios... Né, o filme do Homem-Aranha, por exemplo, sai pela Sony. Então, essa área de entretenimento é a mais lucrativa. Mas a parte de eletrônica, ela já vem cambaleando há um tempo. Inclusive, os celulares da Sony já saíram do Brasil faz 2 anos. Então, não é novidade, é só um desdobramento aí de uma crise que a Sony já vem passando há um tempo. Mas, graças a Deus, a área onde o PlayStation está abarcado dentro da empresa é uma área bem lucrativa, produtiva. Uhum. E tem um monte de anúncios que a gente vai falar daqui a pouco também.
O Ponto Eletrônico lembrando que Doug Bowser, que é o chefe da Nintendo of America, mandou um oi pros nintendistas no Twitter hoje. Até porque teve Direct e eu ainda não consegui ver a birosca dessa Direct. Mas enquanto eu não vejo ela, vamos para a próxima notícia. Que tem a ver com Call of Duty. Call of Duty, Call of Duty. E o que que tem Call of Duty? Porque uma vaga de emprego que foi postada aí num site de emprego, obviamente, ela gerou um rumor do Call of Duty Warzone vir para celulares. E é aí que meu coraçãozinho bate forte, porque Call of Duty Mobile, na minha humilde opinião, porque eu não sou especialista, apesar de ser um dos mais entendidos de mobile na OSEG, eu não me considero um especialista de mobile, mas Call of Duty Mobile, ele é o melhor FPS para celular. Bom, o pessoal do Free Fire pode chorar o quanto quiser, mas o melhor é Call of Duty. E o Call of Duty Mobile, o modo Battle Royale dele é muito gostosinho de jogar. O modo multiplayer é muito gostosinho de jogar. Os modos que eles liberam, tipo, temporada retrasada, eu acho, teve o evento do 1v1. E foi um evento magnífico de jogar. Eram mapinhas pequenos onde a gente se enfrentava e, cara, o tiroteio rolava solto ali. Mas... rapaz, se vier Warzone pra mobile, nem que eu tenha que instalar a pinóia do emulador nesse computador, eu vou jogar. Eu vou jogar. Gus chegou a jogar o COD Mobile? Quer dar uma opinião?
Nunca joguei, né?
Nunca jogou?
Como eu falei, nunca joguei. Lá na podcast da gente, eu até comentei que eu passei a jogar mobile há pouco tempo, né? Durante a pandemia. Eu não era... tão fã de jogar no celular e agora eu tô sendo, mas agora que você falou bem, vou tentar experimentar no final de semana. Alguém lembrou aqui que a Nintendo lançou hoje de forma oficial o iPhone como do Mega, né?
Uhum.
Ele, 10 bilhões de reais. ele disse que o Nintendo foi lançado hoje no Brasil, Nintendo Switch.
Ah, sim.
Ele tá custando na Americanas e na Submarine 3 mil reais. O Joy-Con de R$500, realmente está muito caro. Na Magazine Luiza esses preços são mais caros ainda. E se você comprar no Brasil, você não vai ganhar nada de diferente, a não ser essa tomadinha aqui, estilo Dilma, né?
Uhum.
Para você colocar aí no seu...
isso porque,
na sua tomada.
Isso porque essa tomadinha não é oficial da Nintendo, né?
Isso.
Pois é.
Não, eu acho que o meu 3DS, que é brasileiro, a tomadinha é oficial. Mas eu acho que eles vão colocar assim, né?
Eu acho que não, que o meu ele veio com tomada 110. Eu tive que comprar, foi uma das poucas coisas que eu comprei pro meu 3DS, uma tomada bivolt. Gabriel Henry me atualizou aqui, o Warzone vai ser só uma atualização pro COD Mobile. Mas ainda assim é o Warzone vindo, que o Warzone ele é um Battle Royale muito bom e vindo pra mobile... é muito bom também. Espiga de Milho entrou. Um beijo, meu querido amigo Espiga. Mandou alô, Happy Friday. Boa sexta pra você também. A Sara disse que na concepção dela, Free Fire está 10% na frente ainda. É, né? Gosto é gosto.
Verdade.
Cadê... o Spiga perguntou, gostaram da convenção do PlayStation 5? A gente vai falar, tá na pauta.
Vai falar daqui a pouco.
Cadê? E o último comentário foi do Spiga. Ok. Ok, ok, ok. Então tá aí. Warzone vindo pra mobile. Seja uma atualização do COD Mobile, seja um standalone, um jogo próprio. De qualquer jeito, vou receber de braços abertos. E se for uma atualização pro COD Mobile, eu vou... procurar um jeito de reinstalar ele, porque meu celular tá sem espaço. Dito isso, próxima notícia, agora sim. Tem a ver com a Nintendo, que o 3DS, ele foi descontinuado. Cadê? Calma aí, faça a sua cara de surpresa, é uma tradição aqui. Adorei. Adorei. Pois é, infelizmente, quem gostava do portátil da Nintendo agora vai ter que ou viver com ele como um zumbi, revivendo os clássicos dele, ou você migra pro Switch. Porque eu dou... Porque se ele foi descontinuado, eu não dou um ano pra descontinuarem a loja pra ele. E aí, infelizmente, você vai viver com o que você tem nele. Seja os cartuchinhos, que são bem elegantes, ou seja, os jogos instalados na memória dele. Gustavo, você que tá com um 3DS na mão aí, comente, o que, que você acha dessa notícia?
Vamos lá. Primeiro, o RIP, né, 3DS, né?
Wrestling Press F.
Porque, ele durou mais que o Vita. Precisamos lembrar desse detalhe.
Verdade.
Eu acho que tava na hora, né? Porque o Nintendo, o Switch 2, o Switch Lite tá vendendo muito, né? E meio que tá substituindo o 3DS aos poucos. Não faz muito sentido a Nintendo ter dois portáteis, embora o Switch seja híbrido. O Switch Lite é um portátil, não deixa de ser. E aí tem a concorrência com os jogos mobile também. A gente acabou falando aí do Free Fire, acabou falando de um possível Call of Duty pro mobile em breve, um novo Call of Duty. E, então, assim, não cabe mais, não vale muito a pena. Do ponto de vista, embora eu ame o 3DS, não vale muito a pena do ponto de vista administrativo, né, de negócio, a Nintendo ficar mantendo aí mais uma plataforma. Mas eu vou ficar triste. A gente tem que lembrar, o 3DS foi o primeiro console 3D, aliás, o único portátil 3D, sem precisar de óculos. Tinha um processador muito massa para um portátil. Teve um line-up de jogos muito bons, né, durante o período. Ele trouxe o Zelda de volta numa versão 3D, que é um dos meus jogos prediletos da vida.
Não só o Zelda, enfim. Ele ressuscitou também Resident Evil, que ele lançou, na minha opinião, um dos melhores Resident Evil modernos, que é o Revelation.
E pouca gente não jogou, mas também o Street Fighter 4, a versão dele pro 3DS, é muito incrível. É um port muito incrível, assim. Muito incrível mesmo, assim. Graficamente é muito bom, é um jogo muito legal, muito viciante. Enfim, eu acho que descanse em paz, 3DS. Aqui no Brasil não pegou, mas os Amiibos fizeram muito sucesso também, mundo afora. Aqui é muito caro. Então eu acho que a gente só tem a agradecer, né? A Nintendo, lamentar aí o fim. Uma hora ia chegar, essa hora chegou. E o 3DS deu origem ao 2DS, deu origem ao New Nintendo 3DS. Então, é isso. Tá? Canse em paz, 3DS.
Agora que eu fui ver que teve uns comentários depois do que eu tinha lido. Então, tô brincando. O nosso ponto eletrônico disse que era o ponto eletrônico, que não era um bot. Gabriel Henry dizendo que Free Fire nem jogo é. É jogo, sim, é jogo. Tá lá, é jogo. E o pior, ele faz sucesso. Então, tem quem goste. Tem campeonato.
Verdade.
A LBFF tá aí pra provar. Mas, Spiga tá comentando com a Alice que a Nintendo é quem manda. Realmente, a Nintendo, eu acho o case da Nintendo algo muito interessante de se estudar. Porque eles pararam de correr atrás de serem os melhores. Tipo, eles não têm o melhor hardware, eles não têm os melhores gráficos. Mas mesmo assim, é um ótimo console. Vide o Wii, que foi o que mais vendeu na geração dele. Vendeu mais que PlayStation 3 e Xbox 360. Ali, rapaz... É porque a Nintendo, ao meu ver, ela parou de correr atrás do topo e quis agradar a maioria. Ela deixou de fazer o melhor do melhor e quis conquistar de outras formas. No meu caso, ela quis conquistar por diversão, porque o Wii Sports é um jogo magnífico. Me viciei, eu era mestre em boxe no Wii Sports.
Eu me viciei num joguinho do DS, o Ezequiel Aldeia, que fala em joguinho, né? Nosso presidente aqui do SEC. Mas o jogo se chama WarioWare Microgames Incorporated. E é um jogo muito viciante, muito louco. E eu me arrependo de ter trocado o meu cartucho. Eu tô pensando em recomprá-lo aí em algum lugar. quem tiver para vender, me venda num valor justo. Mas é um jogo muito legal, porque é uma maratona de minigames, antes mesmo do Fall Guys fazer sucesso. A diferença é que não é em grupo, é você contra você mesmo. Você tem que usar a canetinha para soprar, ou você sopra com o microfone, você usa a canetinha, tem papel higiênico, tem... Os caras pegaram todas as ideias de criatividade que eles tinham, jogaram, colocaram dentro de um jogo só, e o jogo é muito massa, gente.
E aí, eu vou jogar algo polêmico, eu vou jogar algo polêmico. Eu gosto de Castlevania Dawn of Sorrow e ponto final. Muita gente não gosta por conta da mecânica com a caneta. Eu adoro aquele jogo. Mas, enfim, eu gosto do joguinho de desenhar os selos pra derrotá-los. Enfim, estão colocando aqui o ponto eletrônico defendendo seu ponto de vista, dizendo que é um absurdo pagar... 350 é um absurdo, mas os jogos, os lançamentos estão saindo a 200, eu acho. Piga falando, coitado do Free Fire, gera uma renda absurda na indústria e sofre preconceito por ser mobile. Não que eu goste, viu? Mas jogo é jogo.
Concordo com ele, tá?
Eu também concordo.
Eu tenho sempre dito isso aqui, tenho defendido, e toda vez que a gente vai discutir alguma coisa relacionada ao mercado, eu não gosto de Free Fire pessoalmente, mas eu sempre coloco os mobile, é uma indústria. A indústria dos games não é feita só de consoles, galera. Tem PC e tem mobile também. E ainda tem os jogos online que... vocês lembram dos jogos em flash e tal? Então, assim, a indústria de games, ela não é feita só por PlayStation, Nintendo e Xbox. E é um lerdo engano a galera pensar nisso, esquecer o mobile, porque a tendência é essa. Tá aí, ó, a prova. O PlayStation 5 vai custar R$5.000, a pessoa pode comprar um bom celular. E todas as propagandas de celulares, seja Apple, Samsung, até o site da Xiaomi também, se você entrar lá, sempre tem uma imagem de um jogo, né? Porque eles sabem que uma das motivações das pessoas comprarem celulares mais caros é um bom desempenho nos jogos. Então, a indústria do eletrônico que faz celular, ela não tá... como é que se diz? Não tá esquecendo, não tá negligenciando os games. Então não vamos fazer isso. E ainda tem mais. Essa treta Epic e Apple, né? Que toda semana se discute aqui no Happy Hour, porque sempre tem um desdobramento, é uma novela eterna. Ela é a prova disso. A Epic não tá brigando porque ela defende a gente. Ela tá brigando por grana. E se o iPhone não fosse importante pra ela, ela não tava nem aí. Mas é. E a Apple, mesma coisa. Se o Fortnite não fosse importante para a renda da Apple, a Apple também tava calada, tá uma para a sessão da outra. Então, concordo aí com a galera que tá falando aí do Free Fire, eu não gosto muito, mas não vamos negligenciar aí esse pedaço importante aí da indústria.
Ok, isso nem tava na pauta, mas gerou uma conversa tão boa que eu não quis... cortar.
Free Fire é polêmico, gente.
Não, sempre o Free Fire em si nem é polêmico. É questão de gosto. Tem quem goste, tem quem não goste. Mas enfim. Eu não gosto. De vez em quando eu jogo. Pra ver se melhorou. Mas eu não gosto. Mas... poxa, tem que ver o sucesso do Free Fire. Quem foi que tinha chegado aqui? Cadê? Boa noite pra Cris e o Wesley... e Adailton. E também outro que chegou, o professor Ribamar Júnior. Ok. A Alice dizendo que já jogou mobile. Tudo bem. Você pode não gostar de mobile. É questão sua. Eu e o Gus gostamos. Mas, enfim. Frozen Cavaleiros do Zodíaco? Entendi esse comentário, Alice. Mas enfim, já passamos da metade da pauta, e agora que passamos da metade do tempo, então lembrar vocês dos outros programas da USEG, incluindo o Quebrando o Controle, que domingo vai ser uma edição muito especial, porque é edição comemorativa de 50 Quebrando os Controles. E com ele a gente vai trazer de volta um dos melhores temas que já houve no programa, apesar do programa não ser tão velho, que é o Loucadoras, a volta do Loucadoras. E vai ter umas histórias clássicas, vai ter, eu vou tentar encaixar na pauta uma história de vergonha alheia que eu passei em locadora. Vamos ver. Ah, e o Ponto Eletrônico lembrou de outra aqui. E no site da OSEG, ocgamers.com.br, tem a coluna Mobilizando, que toda semana traz uma dica de jogo mobile. A última edição foi FR Legends, que é um joguinho de drift, muito bom. E o dessa semana, a próxima edição, que eu já estou prometendo justamente para ver se eu não falho, vai ser de um jogo de ação espacial. Então se preparem, joguinho bom. Eu joguei há muito tempo atrás, eu não sei por que eu ainda não tinha feito um mobilezando dele. Mandar boa noite pro Leandro, a Tessoc, o Acrisio Soares mandando o oi dele. O Comodo Mega dizendo que jogo mobile não apetece ele, tudo bem, é uma opinião sua.
Eu também não apetecia porque, não sei se é o caso dele, tá? Mas porque tem notificação, assim, pra mim é muito chato ficar jogando e aí vem notificação de WhatsApp, vem ligação, vem tudo, aí eu bloqueio tudo quando eu tô jogando, mas o jogo que me fez gostar de jogar no celular foi o Brawl Stars, é muito legal,
meu pai do céu, que comentário, Espiga, por que que eu não te chamei pro programa de mobile? Ele dizendo, há muitos anos atrás eu baixei um pacote de zilhões de jogos mobile da época que era o sistema Symbia. Era um sistema antigaço de jogo mobile. Rapaz! Saudade de Sony Ericsson. Eu não sinto saudade de Sony Ericsson, não. Prefiro muito mais meu smartphone, mas realmente era uma outra época. O Quebrando o Controle perguntando se vai ter ratinho hoje. Eu colocaria, só que nós da OSEG não alimentamos treta. Muito menos motoqueiros que passam fazendo barulho no meio da live.
É caminhão do lixo aqui.
É caminhão do lixo aí? Eu pensei que era motoqueiro. Então tá. Já desabafamos sobre mobile. Já demos notícia. Agora a gente começa na sessão de notícias do PlayStation 5, que eu não tinha percebido.
PlayStation.
40028922 é o funk do Yuji que vai dar PlayStation 2.
Falar em PlayStation 2 vai ter.
Calma, a gente vai anunciar isso no fim do sorteio, no fim do programa.
A gente tem que dizer que pra galera ficar online, tá entendendo?
Pois é, não percam que no fim do programa vai ter um aviso, certo? Muito importante do sorteio da OSEG. Agora sim, entrando na seção PlayStation do programa, e a primeira notícia, muitos devem ter pensado que é sobre a PlayStation Showcase, não. É que foi oficializado pelo diretor da Sony que o PlayStation não terá retrocompatibilidade com PlayStation 3, 2 e 1. O que me deixa muito triste, porque um dos meus sonhos era voltar a jogar jogos clássicos, como por exemplo, Gran Turismo 4. E depois que eu vi essa notícia, eu baixei Gran Turismo 4 para eu jogar aqui. Olha que eu tinha comprado, viu? Não é... Mas enfim, gente, é triste, eu sei, mas é a vida. A Sony não vai liberar assim de mão beijada os jogos. Muitos dizem que ela é sábia em fazer isso, outros ficam chateados. Eu sou um dos que fica chateados. Porque pra mim devia ser tudo que nem o Game Pass. Libera os jogos aí, paga uma assinatura por mês e joga os jogos. Tanto que é por isso que eu tendo pro lado caixa da força. E é isso, pessoal. A gente tem que se atentar com o que a Sony oferece. A gente vai dizer um pouco mais pra frente que ela vai oferecer jogos em retrocompatibilidade, só não vai ter os jogos clássicos do 3, do 2 e do 1. Tipo, não vai ter Need for Speed Underground, não vai ter Metal Gear, vai vir provavelmente uma collection, se eles quiserem fazer pro PlayStation 5. O Ico...
Não é uma retrocompatibilidade nativa, né? E aí, cada desenvolvedor pode lançar aí, como a Sega já fez, como a Capcom já fez, aí seus pacotes, né?
Pois é. A Sony provavelmente vai continuar do jeito que sempre foi, fazendo remasters, ou pedindo para as empresas fazerem remasters, porque, por exemplo, Metal Gear não depende dela, depende da Konami. É ela que é a detentora dos direitos. E, enfim, talvez alguns exclusivos ela faça uma edição remaster, que ela adora isso, como por exemplo do Shadow of the Colossus, que teve remaster pro PlayStation 3 e pro 4. Então eu já prevejo aí, minha bola de cristal está dizendo que teremos Shadow of the Colossus para PlayStation 5 em algum ponto das nossas vidas. E é isso, não tem muito o que dizer.
Galera, comenta aí o que vocês acham. Vocês acham que retrocompatibilidade é um recurso interessante para o console? Eu particularmente acho, né? Uhum. A galera que joga PC, ela não tem esse problema, mas a galera dos consoles não só tem, como a Nintendo, por exemplo, ela sempre lança uma versão do primeiro Super Mario em todos os consoles dela e cobra um rim por isso, né?
Vide aí o 3D All Stars que saiu na semana passada, se eu não me engano. Opa, nessa. Como o do Mega comentando aqui, agora a Sony poderia fazer que nem a Microsoft, emular o caixão e o 360. Mas... é porque a Sony ela não quer ter o trabalho de fazer 3 emuladores pro PlayStation 5 pra depois hackear e colocarem as ISOs que quiserem. Então, infelizmente é isso. Aí agora sim, entramos na PlayStation 5 Showcase. Foi Showcase? Foi... não foi esse nome, mas foi algo parecido. E, pessoal, quem quiser ver minhas reações ao vivo... tem live na Twitch da USEG, USEG Gamers Oficial. Eu fiz uma livezinha, cobri todo o show, não cobri o pós-show. Mas, tá lá minhas reações, principalmente os anúncios que a Sony considerou principal, porque depois eu fui ver que teve mais coisa no pós-show, que foi melhor do que no show, e eu não vi.
Só uma observação também, esse evento da Sony... ele tá, como é que se diz, com uma estratégia que a Sony criou para poder gerar engajamento, para gerar um pouco de curiosidade aí nas pessoas, uma vez que eles não divulgaram todos os detalhes, né? O design foi divulgado antes, depois vieram os jogos e agora eles divulgaram alguns outros jogos e também o preço e a data de lançamento, que é o que nos interessa. Pois então, em tempos de pandemia, não tem aqueles grandes eventos com 300 jornalistas em Nova York ou em Londres, que seja, né? Eles estão fazendo tudo online, é um evento global, ele pode estar acompanhado tanto pela imprensa como o próprio público, né? É uma estratégia interessante. E dessa vez, eu acho que foi a última. Não sei se a Sony vai... ela deve fazer alguma coisa na véspera do lançamento, ninguém sabe. Mas essa aí foi a última mais importante, porque finalmente nós sabemos os preços do PlayStation 5 e nós sabemos alguns jogos exclusivos que foram anunciados que não tinham sido anunciados antes.
Pois é que eu não vejo esse evento da Sony como para mostrar jogos que nem foi o The Future of Gaming. E eles anunciaram vários jogos e no final anunciaram o design do PlayStation 5. Eu vi mais como uma atualização. Tipo, olha só como é que a gente está nesse momento. Aí mostrou novidades dos jogos que já tinham falado. E até de alguns que não tinham falado, mas que estavam no hype. Como Call of Duty Cold War. Qual foi o... sim, Mario entrou. Um beijo pro Mario. O Gus tá tapando seu buraco aqui.
Que Mario!
Cadê? O Leandro Atsok comentou que a Sony não pode deixar GTA San Andreas pra trás. Isso não depende da Sony. E se depender da Rockstar, eles querem que você vá no computador comprar o jogo bugado deles. E... Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, eu posso fazer outra live de GTA San Andreas e explicar de novo por que que não vale tanto a pena comprar o GTA San Andreas direto da Rockstar. Apesar de ser mais barato. Cadê isso? Ela está defendendo o Homem-Aranha para a Sony, que o Homem-Aranha é o sustento da Sony. E realmente é, hoje em dia, se a gente parar para pensar. Pelo menos
tanto no cinema como nos games, né?
Pois é, pelo menos o Homem-Aranha é o jogo mais popular da Sony.
Tá na hora de lançar o multiverso aí no PS5, Sony, me escuta.
É, fazer de novo Shattered Web, Web of Shadows. Cadê? Antes falaram que os jogos iam fazer para Xbox One, seria ruim, porque isso ia impedir a evolução da próxima geração. Mas a Sony fazendo isso é tudo de bom. Ah, tá. E o Komodo Mega tá falando que o pessoal não tá fazendo jogo do Xbox One, porque seria ruim pra evoluir pro Series X, S e afins, até o Series V que apareceu aí nos rumores. Porém, a Sony faz isso e tá tudo de bom. Mas enfim, o Conta Eletrônico tá dizendo pra gente olhar o tempo, eu tô olhando o tempo, não se preocupe. Mas enfim, agora sim, entrando no evento da Sony finalmente, depois dessa introdução, tivemos alguns anúncios e algumas informações boas. Como por exemplo, anúncio do... Calma, vai chegar. Anúncio do Final Fantasy XVI. Interessante, pegando mais ou menos a mecânica do Final Fantasy XV e levando para o set medieval. Tivemos gameplay da campanha do Call of Duty Cold War. Tivemos o trailer muito bacana de Deathloop, mostrando a mecânica do jogo e como você vai ter que se desdobrar para matar todos os 8 alvos. Tivemos outro trailer de Oddworld Soulstorm, que para quem não sabe é um remake do Oddworld Abe's Exodus, que é o segundo jogo da série Oddworld. Tivemos o anúncio da PlayStation Plus Collection, onde você vai poder jogar os jogos do PlayStation 4 no PlayStation 5, ou seja, virou uma Game Pass.
Mas achei interessante, porque, por exemplo...
Não, obviamente que é interessante.
Né, muita gente também, mas vou falar de mim, especificamente, eu não comprei o PS4, né?
Uhum.
Joguei na casa de amigos, de parentes, mas eu não tinha o meu PS4. E agora eu vou poder, aí com a PlayStation Plus Collection, jogar os jogos da geração passada, enquanto saem aí o meu GTA 6, que eu vou esperar, e o Homem-Aranha Multiverso, que eu e a Alice aqui estamos esperando, aí com o Miles aí, com o visual cartunês.
Sim, sim. Inclusive, eu acabei de perceber uma gafe minha. Eu esqueci de colocar nos anúncios importantes o Spider-Man Miles Morales, que teve um vídeo de gameplay muito legal. Muito, muito legal. Perdão aí, perdão pra Alice, que tá lembrando aí do Homem-Aranha Miles Morales. Mas, além disso que eu mostrei, por falar nisso, Gustavo, o pessoal não viu, mostre o que você tava mostrando, o Game Over aí do...
Game Over do Donkey Kong, porque eu tava aqui prestando atenção na conversa, e eu tô numa fase de fogo. Fase de fogo, caiu e morreu.
É verdade, no Donkey Kong. Mas sim... bora lá, o que que teve além disso? Gameplay de combate do Spider-Man Miles Morales. Teve Hogwarts Legacy, que o Komodo Mega comentou aqui sobre ser um RPG do Harry Potter. E realmente tinha uma notícia sobre isso, provavelmente é esse. Pelo menos o trailer me fez parecer que seria um RPG. O trailer do Resident Evil Village, que eu fiquei... Yeah! E eu vi o trailer, eu fiquei...
Teve um Final Fantasy XVI que quebrou a internet, né? Acho que a galera tava esperando.
Sim, eu falei, foi o primeiro que eu falei. Alguns estavam esperando, e o que eu acho curioso.
Vai sair no PC, né?
Sim.
Ele vai ser exclusivo em console pro PS5. Achei interessante.
Inclusive, o Komodo Mega comentou que vai voltar a história do Final Fantasy 1, 2 e 3, que é sobre os cristais elementais. Eu até achei estranho quando eu ouvi no trailer, mas realmente Parece que eles querem quebrar os cristais. Eu esqueci agora, eu tenho que rever o trailer. Tivemos o anúncio de Devil May Cry 5 Special Edition. E pra quem não jogou Devil May Cry, vai ser um jeito de jogar melhor. Aqui, como o do Mega falou que o Final Fantasy XVI não vai ser exclusivo. A Alice comentando PlayStation 5 Mortal Kombat 12. Calma, Alice, vai chegar, vai chegar. Tivemos Five Nights at Freddy's Security Breach. Um novo trailer do remake de Demon's Souls. Que o Gabriel Henry estava falando aqui, remaster, na verdade. E teve algo que eu não peguei a imagem, que eu devia ter pegue. Que foi o anúncio do próximo God of War. Eu estava ouvindo num outro podcast e eu achei realmente estranho. E a Sony, ela não costuma fazer esse negócio de só mostrar, estamos fazendo. Ele costuma mostrar um trailer. Poxa, pega o trailer de anúncio desse God of War de 2019. Cara, foi algo chocante. O menino brincando lá, de repente vem lá o grito de dentro da cabana. Boy! Rapaz, ali eu me arrupiei todinho assistindo. Mas, enfim. A Alice dizendo, quero meu Mortal Kombat 12. Vai chegar, Alice, calma. Ok. Finzinho de programa, temos os lançamentos da semana. Que são, no dia 24 de setembro, Serious Sam 4, que finalmente vai sair pela Devolver. E dia 25, nós temos Panzer Dragoon Remake.
Ei, vamos falar sorteio, senão não vai dar tempo.
Pronto, vamos falar agora. Pessoal, está tendo...
E não percam o Quebrando o Controle sobre locadoras no domingo ao vivo no Facebook da OSEG.
Certo. Pessoal, está tendo o sorteio de um kit de brindes da Seagate, que foi a participante do nosso último Quebrando o Controle. Inclusive, estou procurando aqui a mensagem do ponto eletrônico e não estou vendo aqui. Não, ele não comentou nada disso. Mas, enfim, está tendo esse sorteio, porém, estamos com poucos participantes. Então, para dar mais chance, para mais pessoas terem chance de participar, a gente está prorrogando esse sorteio. Ok, pessoal? Então, você que ainda não se inscreveu, se inscreva. É um kit de brindes muito legal. Eu, se pudesse, eu tava participando, mas eu não posso para dar credibilidade ao sorteio, né? Porque se eu ganho é marmelada. O ponto eletrônico tá dizendo que será no domingo esse sorteio. Então, não percam o sorteio e não percam também o Quebrando o Controle deste domingo sobre locadoras, parte 2. É isso, tem considerações finais, Gus?
Não, é isso. Alguém falou do Harry Potter e... não ligo muito, mas enfim, pros fãs é legal. E é isso, assistam Quebrando o Controle, entrem no site da OSEG, acompanhe, participe, provoque, colabore... A OSEG é para todo mundo e vamos sobreviver a essa pandemia louca jogando, né? Como diz o nosso amigo Ezequiel.
É, você também pode falar dos seus programas, né? Que tu faz um podcast?
Tenho, nem me chama, gente. Todo domingo tem live 5 da tarde e toda semana tem episódio novo no Spotify, no Deezer, no Apple e no Google Podcasts. Com convidados bem bacanas. Inclusive, o último episódio é sobre logística. Em tempos de pandemia, a gente conversou com um especialista aí muito massa aí no Dado Senac sobre logística. Principalmente a galera que tem pequenos negócios vai aprender bastante aí com ele.
Ok. A Alice comentou, disse que não sabia. Tá no feed da Ulsa Gamers, @UlsaGamers. Ok, finalzinho yes. De programa. Lembrar que eu sou Eric Mota, diretor de mídias da OSEG. Vocês podem me achar... O que foi, Gus? Viu alguma coisa aí? Não? Tá só?
Não.
Ah, tá. É que eu pensei que tu estivesse olhando assim pro chat. Meu Deus. Mas
não,
tudo bem. Eu sou Eric Mota, diretor... Diretor de mídias da OSEG. Vocês podem me encontrar no Instagram, @eric.c.g.mota. ou no Facebook, facebook.com.br/ericmgameplays. Lembrar que o Happy Hour é um programa do selo Quebrando o Controle da USEG, que vai ao vivo às sextas-feiras, às 18 horas, na @USEGamers no Instagram, versões no IGTV, às segundas-feiras, assim como a versão podcast também na segunda-feira, no Spotify, Deezer e todas as plataformas de podcast. Acompanhe também as redes sociais da USEG, @USEGamers no Instagram e facebook.com/USEGamers no Facebook. É isso, pessoal. Obrigado, Gus, mais uma vez. Foi uma honra tê-lo aqui como meu convidado. Vale.
Sextou, galera. Sextou.
Sextou, sextou. Coma aí seu cogumelo. Um beijo. Até a próxima. E tchau.